O mundo se modifica a cada minuto. O rádio continua sendo a melhor companhia. E a todo momento precisamos de diálogo. Uma troca de assuntos e opiniões. Denunciando a injustiça e anunciando a esperança. Está no ar, Diálogo.
Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira. Bom dia, uma linda, abençoada manhã para você que segue na sintonia. Pelo seu rádio AM 1060, AM 1430. A você que nos acompanha em todo o Brasil, em todo o mundo, pelo nosso aplicativo Evangelizar é Preciso. Bom dia para você que participa, manda para cá o seu recado, 419-8891-1060. Bom dia para os meus queridos colegas de estúdio, Gerson Pompeu na operação do Diálogo. Hoje no atendimento a nossa querida Fernanda Marafigo. Eu sou Flávia Consoli e é com muita gratidão que sigo com você até às 10 da manhã aqui no Diálogo, combatendo a injustiça e anunciando a esperança. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Seja bem-vindo, ouvinte Evangelizar, associado da obra Evangelizar é Preciso. E nesta manhã tão especial, hoje, Dia do Padre, eu tenho a alegria de conversar com o provincial dos padres e irmãos paulinos no Brasil, Padre Claudiano Avelino dos Santos. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigada pela sua generosidade, disponibilidade em conversar com a gente nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Flávia. Bom dia, os queridos ouvintes do programa Diálogo e todas as pessoas aí desse projeto bonito que é o Evangelizar é Preciso. A minha saudação a todos e agradeço muito a ocasião de estar com vocês conversando e dando a minha pequena parcela nesse projeto tão bonito de evangelização.
Grandioso, Padre Claudiano, e parabéns pelo Dia do Padre, né? Vamos estender já nessa manhã os nossos parabéns e o desejo também, né, de que a vida sacerdotal seja, né, um caminho de muita luz. Padre, hoje a gente está com uma preciosidade, eu estou com uma preciosidade em mãos, que é uma obra, né, do Papa Francisco, Eu Creio, Nós Cremos, uma reflexão inédita sobre as raízes da nossa fé. Um livro incrível, né, Padre Claudiano? Para começar, a gente poderia falar um pouco desse livro, né, dessa oração do credo do povo de Deus, o Creio, e esse pilar, né, sobre os pilares da fé cristã. Qual que é a grande novidade dessa obra?
Flávia, para começar, eu queria falar também de um outro personagem que está junto com o Papa Francisco nesse livro. Uhum. Junto com o Papa Francisco, esse livro é uma espécie de livro-entrevista, o Papa Francisco gosta muito desse estilo. Quem fez a entrevista com o Papa, quem provocou, no bom sentido, o Papa Francisco na escrita desse livro, foi um padre chamado Marco Pozza. Uhum. É um padre italiano de Padua, a cidade lá de Santo Antônio, onde Santo Antônio pregou muito na Itália, e esse padre é responsável pela pastoral carcerária. Então a gente sabe que a pastoral carcerária é um trabalho que não é fácil, né? É um trabalho difícil. Esse padre tem lindos exemplos vividos nessa situação de atendimento às pessoas que estão no cárcere. E aí, do contato dele com o Papa Francisco, saíram vários livros, um sobre o Pai Nosso, outro sobre a Ave Maria, e temos agora esse aqui, Eu Creio, Nós Cremos. O Papa Francisco, então, conversando com o padre Marco Pozza, vai explicando aquelas verdades tão lindas e tão importantes da nossa fé, que às vezes a gente pensa que é uma coisa distante, né? Só assim, quando a gente reza o creio na missa, né? Uhum. Creio em Deus Pai, quando é aquela fórmula mais longa, o chamado símbolo niceno constantinopolitano, que às vezes a gente nem entende, fala, creio em um só Deus, como é que fala? Deus de Deus, luz da luz, Deus de Deus verdadeiro, parece uma coisa tão distante, e o Papa nesse livro começa a mostrar, não, gente, a fé, o creio, aquilo que nós acreditamos, toca a nossa vida de maneira muito concreta. Uhum. E que, infelizmente, nos dias de hoje, por muitas razões, a gente se distanciou dessas verdades ou então acha que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas, e o Papa mostra que a fé, ela nos une, ela toca a nossa vida. E entra nisso também a experiência do padre Marco Pozza, juntamente com as pessoas que são os encarcerados, né? Que a gente sabe, não são santinhos. As pessoas, em geral, muitas vezes, estão ali porque cometeram alguma coisa, mas como nós sabemos, nosso Deus é um Deus que perdoa sempre, que não quer a desgraça do ser humano, quer a sua vida, então é preciso também prestar assistência a essas pessoas. Então isso para dizer um pouquinho do chão que gerou esse livro, né, que, eu gostaria de partilhar com você, claro, e com nossos queridos ouvintes.
Muito importante essa provocação, né, padre, como você disse, que importante que é, e o Papa mostrar com generosidade isso, né, que talvez as pessoas falam assim, nossa, mas o Papa Francisco, né, tanta coisa para fazer, e ele de repente parou para nos explicar, eu creio, porque muita gente reza, né, padre, no automático. Isso acontece também, né?
Acontece, a gente às vezes acontece muito,
ali no automático, a gente aprendeu assim e vai, né?
E vai, justamente. Claro, Flávia, é importante que a gente aprenda as orações de cor, né? Especialmente na infância. A gente não sabe tudo, mas depois, um segundo passo muito importante é aprender o significado daquilo que nós estamos rezando, né? Dizer que creio em Deus, por exemplo, hoje falar em Deus no tempo que nós estamos vivendo não é fácil. Muita gente rejeita a ideia de Deus, ou tem tantas ideias diferentes até a respeito de Deus, ou então outras pessoas, Flávia, que por causa de alguma experiência ruim com a religião, procura se afastar, e o Papa Francisco vai mostrando, sabe, com muito tato e com muita delicadeza, ele vai dizendo, o padre Marco Potter, por exemplo, pergunta assim, em outras palavras, Papa Francisco, será que a fé acabou? Será que o cristianismo, nossa religião, perdeu o sentido? Ele fala assim, olha, o Papa diz, isso é um alento, é um conforto para nós também, viu? Ele diz assim, a nossa igreja, o cristianismo, a nossa fé, ela começou perseguida. No início, muitas pessoas podiam pensar que a fé iria acabar, porque o Império Romano perseguiu e matou tantos cristãos, e mesmo assim a igreja não as forças do inferno não prevaleceram contra a igreja, como Jesus prometeu. A igreja enfrentou o império, enfrentou tantas situações, enfrentou até, e com tristeza eu digo isso, padres que deram mau exemplo.
Sim,
né?
Claro.
Bispos e até papas, infelizmente, mas a graça de Deus está acima de todas essas coisas. O Papa Francisco diz, não, a igreja vai continuar, a força do mal não vai prevalecer, porque a igreja começou assim. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fundador da igreja, o fundador da nossa fé, ele, em um momento, pareceu que estava derrotado na cruz ali. E depois veio a grande vitória e a igreja continua até os dias de hoje e a fé permanece. Então, em nossos tempos, vamos manter a nossa fé, não tenhamos medo. Nosso Senhor conduz a história.
Padre, algo que é muito interessante, né, que o senhor citou logo no começo do que a gente estava falando, é a questão da infância, né, essa imagem afetiva de Deus, ela influencia a nossa fé ao longo da vida, ou seja, o pai e a mãe, sendo os primeiros catequistas, né, dos filhos, é importante para que a gente forme um cristão forte, um cristão sabendo, né, da sua condição e sabendo da sua responsabilidade, porque o que acontece? A gente está em tantas discussões, né, nesse mundo de hoje, tanta coisa mudando, graças a Deus, muitos preconceitos caindo, né, muita coisa diferente do que a gente estava acostumado. Mas aí a gente lembra lá, né, eu estou com quase 45 anos, e eu lembro que eu via muito, ó, se fizer isso, Deus castiga, e isso também tem mudado. Essa catequização dos pais, ensinando as crianças, né, desde a infância, quem é Deus Pai Todo-Poderoso, é importante para a nossa formação cristã?
Flávia, é fundamental. Em casa, a fé que os pais transmitem aos filhos em casa é muito importante. É muito importante também fazer com que a fé chegue na linguagem que a pessoa consiga compreender. Você deu um exemplo aí muito interessante. Deus castiga. Como é que a gente pode entender isso? Hoje, a gente fala assim, Deus castiga, não é uma maneira muito adequada. Não que os atos que nós fazemos não tenham consequência. Porque, e até mesmo, quando a teologia tradicional da nossa época, eu também tenho quase a mesma idade que você, viu? Eu sou um pouquinho mais velho, tenho 47. Quando os nossos antigos que falavam assim, Deus castiga, o que eles estavam querendo dizer? Fala assim, olha, tudo que você faz tem consequência. E, por exemplo, como um bom pai corrige um filho, Deus também corrige. Então, hoje em dia, a gente pode até dizer, Deus corrige. Porque se a gente fala Deus castiga, vem na nossa ideia o quê? A ideia de alguém que simplesmente, sei lá, um pai que castiga, bate um filho, espanca, né? Uhum. Espanca a pessoa e não quer nem saber. Agora não, a palavra talvez mais adequada, sim, Deus nos corrige, porque Deus é um pai muito bom e a gente tem que dizer, expressar esse conteúdo da maneira que a pessoa consiga compreender. E mesmo hoje, sabe, Flávia?
Uhum.
Eu e muita gente, talvez você também, a maioria de nós cresceu em lares, né? Tem um pai, uma mãe, sim, etc, etc. Mas cada vez mais a experiência de muita gente não é assim. É. Então, quando a gente vai falar de Deus como pai, a gente tem que fazer como o Papa Francisco diz aqui também numa parte desse livro. Talvez você não tenha tido um pai tão amoroso assim. Talvez o seu pai foi um pai ausente, mas Deus não é ausente.
É verdade.
Quando a gente fala que Deus é pai, a gente quer dizer que Deus ama com muita responsabilidade, com muito cuidado a cada um de nós. Deus é o pai perfeito, diferente dos pais da terra. Nós também poderíamos falar de Deus como uma mãe. Nós também poderíamos falar de Deus como alguém que cuida, Deus como um professor, como um bom professor, Deus como um bom mestre. Então aí os pais, as mães, todas as pessoas que cuidam têm essa responsabilidade muito importante de mostrar esse lado amoroso e que cuida, Deus que cuida. Porque às vezes até quando a gente fala assim, olha, tem tanto sofrimento no mundo, como é que Deus permite isso? A gente tem que falar calma, calma, Deus vê tudo. A gente não pode ficar parado aqui agora na nossa dor. E Deus aproveita todas as ocasiões da vida para nos ensinar e para nos ajudar. Então, o pai, a mãe, a catequista, a avó, o tio, seja quem for, que cuida de uma criança e que sabe da importância que é o tesouro da nossa fé, tem que ter esse cuidado de encontrar as palavras adequadas. Como fala castiga. Castiga é uma palavra que as pessoas não estão entendendo mais direito no dia de hoje. Que no fundo, seria uma espécie de, não, vamos colocar a pessoa no caminho certo, mas com cuidado. Às vezes com firmeza, né? Às vezes com firmeza. A gente precisa, às vezes, tomar remédio amargo também, não só doce. Mas, então, não é o castigo, é a correção, é o cuidado, é querer que a gente fique no caminho do bem.
É verdade, que lindo isso, Padre Claudiano. 9h18, Padre, eu posso pedir uns minutinhos a gente tomar uma água, respirar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta, porque já tem recado também do nosso ouvinte evangelizar nessa manhã, eu claro. Conversando aqui com o padre Claudiano Avelino dos Santos, ele que nos traz, né, um pouco do que é essa obra do Papa Francisco em diálogo com o padre Marco Pozza, Eu Creio, Nós Cremos, essa reflexão sobre as raízes da nossa fé. A gente volta já.
O mundo se modifica a cada minuto. O rádio é a melhor companhia. Você está ouvindo Diálogo.
Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira, manhã de quarta-feira, quarta Mariana, hoje dia 4 de agosto de 2021, eu tenho a alegria de conversar nesta manhã com o padre Claudiano Avelino dos Santos, a gente falando, né, sobre essa obra maravilhosa, né, Papa Francisco e padre Marco Pozza, Eu Creio, Nós Cremos, essa reflexão sobre as raízes da nossa fé. É realmente o Papa Francisco nos explicando o creio, né, padre Claudiano? E hoje também é interessante a gente lembrar que além do Dia do Padre, é a festa litúrgica de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, que é padroeiro dos padres. Né, padre Claudiano, e tem uma frase, eu tenho uma admiração tão grande por São Cura d'Ars, e tem uma frase dele tão linda que fala assim, ó: exala de uma alma onde reside o Espírito Santo um perfume tão delicado quanto o de uma videira em flores. O Espírito Santo, padre Claudiano, muitas pessoas têm dificuldade de entender, não é mesmo?
Ah, é verdade. E hoje o Papa Francisco, nesse livro tão bonito, ele tem a parte que explica, né, que reflete a respeito do Espírito Santo, a segunda a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? E uma das imagens que o Papa usa aqui, ele diz que o Espírito Santo é aquele que nos dá harmonia, que nos dá paz. Ele diz assim que o Espírito Santo é aquele que põe ordem na nossa agitação. é a presença de Deus em nossos corações. E o Espírito Santo é que reza dentro de nós. O Espírito Santo é que nos inspira. Então, é muito importante, é fundamental para todos nós que somos cristãos, que queremos seguir Jesus Cristo, dar espaço ao Espírito Santo em nossa vida. Quando nós vamos tomar alguma decisão, quando nós vamos até falar alguma coisa, conversar com alguma pessoa, pedir as luzes do Espírito Santo é muito importante. É o Espírito Santo que nós recebemos no batismo, que nós recebemos na crisma, que aqueles que são ordenados recebem também na ordenação sacerdotal, nesse dia do padre que nós estamos celebrando, é sempre bom lembrar. Então, o Espírito é aquele que nos acalma. Jesus diz, né, o Espírito é o nosso advogado, é aquele que nos defende. Esse é o Espírito Santo. Mas eu gostei muito dessa imagem que o Papa coloca nesse livro, como aquele que nos dá harmonia. E nos tempos de hoje, é o que nós precisamos, de harmonia, porque é tanta confusão, é tanta desinformação. Infelizmente, os meios de comunicação que podem ser usados para fazer o bem, como o projeto Evangelizar é Preciso tem feito, como também nós da Paulus temos feito, e outras boas iniciativas as pessoas têm feito, mas nem sempre as pessoas usam para isso, né? Então precisamos muito pedir as luzes do Espírito Santo para que nossas palavras, aquilo que a gente diz, tragam harmonia, tragam paz em nossas famílias. Então, nós não podemos deixar de pedir, vinde Espírito Santo, e abrir os corações para que o Espírito Santo, vindo em nós, nos ajude, inspire as nossas ações. Nós não estamos sozinhos.
Olha que interessante.
É lindo isso. O Papa Francisco, enfim, até me emociono, viu?
Fique à vontade, porque eu também sou assim, viu, Padre Claudiano?
Sim.
A Francisca, ela nos ouve lá no Rio Grande do Norte, ela parabeniza, né, a todos os padres pelo dia, e ela fala assim que, ouvindo o Padre Claudiano falar sobre o Espírito Santo ser um calmante, ela diz que faz 55 anos que ela é casada, e ela falou que desde o dia que ela casou, ela fala com o Espírito Santo para dar muita paciência para ela. E ela fala assim, são 55 anos de muito amor, de muitas lutas, sim, de muitos desafios, mas ela falou que toda vez que surge alguma suspeita de briga, de discussão, antes de tudo, ela para e fala assim, Espírito Santo, me segura. E tem dado certo, viu, padre?
Dá certo mesmo, porque, tem uma outra frase aqui que está no livro que eu acho linda, que diz assim, quem vive segundo o Espírito leva a paz aonde há discórdia, concórdia onde há conflito. As pessoas espirituais devolvem ao mal o bem, respondem à arrogância com a mansidão, a maldade com a bondade, ao barulho com o silêncio. E aqui é uma coisa importante, viu? E o Papa Francisco tem batido nisso, responde às fofocas com a oração. O Papa Francisco, desde o início do pontificado dele, tem batido isso contra a fofoca.
Verdade.
Que é uma coisa que a gente acha que é assim, faz uma bobagem, né? Ah, não tem problema nada, só... Não, tem problema sim. Tem problema. Às vezes, claro, a gente ria daqui de lá, mas às vezes, certo tipo de maldade que nós espalhamos a respeito da vida das pessoas causam tanto mal. E aí o Papa ensina, se por acaso a gente for vítima de fofoca, como é que a gente tem que responder? Responder a fofoca com a oração. Com a oração, porque é Deus que conhece os corações, é o Espírito Santo que conhece os nossos corações. Então, nós não precisamos temer fofoca, não precisamos temer as más palavras, porque a boa palavra, a melhor palavra nós recebemos de Deus pelo Espírito Santo.
Agora, padre, também lá na oração do Creio, a gente fala assim, né? Creio no Espírito Santo, na remissão dos pecados. Aí também o pessoal fica preocupado, né, padre Claudiano? Como é que funciona isso? É justamente isso que trata esse livro, né? O Papa nos ensina, né, nessa conversa, cada pedacinho dessa oração que às vezes a gente faz no automático, não presta atenção no que a gente está pedindo, né, padre Claudiano? E quando a gente pede essa remissão dos pecados?
Então, a remissão dos pecados, ou dizendo de uma maneira assim bastante mais simples, o perdão dos pecados, às vezes é uma coisa que a gente não entende porque a gente tem dificuldade de perdoar. E nós só entendemos o perdão, Flávia, se nós fizermos um esforço muito importante, grande até também, de conhecer Jesus e ver o modo como Jesus agia. Jesus no Evangelho fala algumas frases que a mim, pelo menos, me deixam assim desconcertado, porque aí parece que eu estou tão longe disso, viu? E eu preciso contar com a misericórdia de Deus. Jesus fala assim, por exemplo, vocês têm que amar os seus inimigos. Como é que a gente pode amar alguém que faz mal a gente?
Pois é.
Como é que a gente pode amar alguém que prejudica? Sem, digamos assim, sem ilusão. Vamos falar de maneira muito concreta. Se alguém me faz o mal, o que é que eu vou fazer? Eu quero revidar na hora. Não vou passar por besta. Eu não vou passar por bobo. Ah, as pessoas fazem as coisas, eu não me vingo. Vão me desrespeitar por isso. Como que é isso, então? Então, primeira coisa. Nós temos que entender como é um pouquinho, né? A gente não consegue entender completamente. Como é o coração de Deus? O coração de Deus não é um coração como o nosso, que às vezes fica fazendo a continha, assim, olha, eu dei um, quero receber um. Dois, quero receber dois. Não. Deus olha o todo, Deus olha o conjunto. Ele tem muita paciência. Então, nós devemos entender... que Deus não dá as respostas assim como a gente quer, com a pressa que a gente quer. Ele dá tempo ao tempo. Então, isso é uma coisa muito importante para perdoar. A gente não ser imediatista. A gente fala, calma, vou respirar um pouco, vou esperar a hora certa. A pessoa me fez o mal, mas eu não quero me tornar mal como ela. Por Jesus Cristo, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então, eu não vou me vingar. Esse é o primeiro ponto importante. E aqui eu faço também um parêntese para dizer que quando a gente perdoa, a gente não se faz besta, não. É claro, é importante, Flávio, a gente saber se defender, né?
Claro.
Eu digo isso, sei lá, um pai de família tem que defender a sua família se alguém vier atacar, etc, etc. Mas querer agir por um sentimento de vingança não faz bem. Então nós temos que aprender a perdoar. E aí, fazendo isso, nós também vamos entendendo que Deus nos perdoa. Ele nos dá uma segunda chance. E o problema é que tem muita gente que acha assim, ah, falar que Deus é misericordioso pode levar as pessoas a um vale tudo, né? Ah, eu faço o que eu quiser da minha vida, nada tem consequência, eu posso pecar à vontade, posso fazer o mal à vontade. Não, ninguém está dizendo isso. E porque no fundo, é só cada um olhar para si. Quantas vezes a gente quer fazer o bem, a gente erra. A gente escorrega, cai nessa fraqueza, mas aí... A gente olha para cima e fala, não, Deus é bom, eu vou recomeçar. Amanhã eu tento de novo, dou um passo a mais. E aí eu vou me colocando pouco a pouco no caminho do bem. E o padre Marco, que faz essa entrevista com o Papa, ele vem da experiência com os encarcerados, como Sim. nós falamos aqui um pouquinho antes. Ou seja, gente que cometeu crime feio. Porque o presídio que ele atende é um presídio de segurança máxima.
Puxa vida.
E mesmo ali, ele vai... vendo que, pouco a pouco, Deus vai trabalhando. É a última parte do livro. Vale a pena. Se vocês comprarem o livro aí na Paulus, nas boas editoras católicas, vocês vão ler. Vale a pena. Também a última parte, que é como que um testemunho que o padre Marco Potter vai mostrando como ali no presídio, na carceragem, as pessoas vão pensando na própria vida e encontrando um caminho diferente. Né? Então, é um exemplo, assim... grande da misericórdia e do amor de Deus. Perdoar significa dar uma nova chance.
E...
Deus nos dá uma segunda chance, vamos nós também dar uma segunda chance às pessoas com quem nós convivemos quando elas falham contra nós. É muito importante.
Até porque se a gente ficar só focado na Sim. nossa raiva, na nossa mágoa, na nossa dor, a gente acaba perdendo também um pouco, né, da visão de Deus, né, padre? Isso é tão...
A gente cega.
Exato.
Fica cego. A gente fica cego.
É muito difícil.
Quando a gente deixa o ódio, a raiva tomar conta. A gente tem que respirar fundo quando vier esse tipo de sentimento, sabe? Porque no nosso coração passam tantos sentimentos e a gente tem que escolher que sentimentos nós queremos em nosso coração. Se a gente quiser deixar o nosso coração a mágoa ou rancor, a gente vai jogar tanta energia bonita fora.
É. Chama o Espírito
coisa
Santo.
Bonita. Chama o Espírito Santo, que ele amolece o nosso coração, que ele nos consola e também nos dá firmeza para a gente não desistir de fazer o bem, apesar do mal.
É verdade. Padre Claudiano conversando com a gente aqui nessa manhã de quarta-feira, a gente falando, né, sobre esse tratado de fé. Papa Francisco, diálogo com Marco Potsa, eu creio, nós cremos. Padre, posso pedir mais um minutinho? A gente volta daqui a pouco, porque tem bastante
claro,
mensagem
com
aqui.
Alegria. Sim,
obrigada, a gente volta já.